No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Esquema de exploração de cassiterita é alvo de operação da Polícia Federal. Leilão da Agência Nacional de Petróleo gera preocupação na Amazônia. Baixa incidência de chuvas deixa setor naval em alerta. E a Paicareiro inaugura espaço de convivência.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E o Ministério Público denunciou o fazendeiro preso numa operação por repetidos danos ambientais ao Parque Estadual de Guajaramiri, em Rondônia. Segundo o MP, o fazendeiro deve responder por pelo menos 4 crimes. As informações com Raila Vareda.
O Ministério Público de Rondônia, através da 2ª Promotoria de Justiça de Guajaramirim e do Grupo de Atuação do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo, Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico GAEMA, denunciou à vara criminal do município um fazendeiro pela decorrente prática de danos ambientais na Unidade de Conservação Parque Estadual Guajaramirim. Segundo os denunciantes, os danos foram calculados em mais de R$ 36 milhões de reais. A denúncia assinada pelo coordenador do GAEMA, Pablo Hernandes Viscardi, e pelas promotoras de justiça Luciana Maria Rocha e Nayara Ames de Castro, é decorrente da Operação Persistere, deflagrada no final do mês de novembro, que cumpriu mandado de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilos telefônicos e telemáticos em desfavor do investigado. A Operação Persistere é decorrente da Operação Mapinguari, que continua em andamento, realizada para proceder com a desocupação de todo o Parque Estadual Guajaramirim e mais a sua zona de amortecimento, conhecida como Bico do Parque. E mesmo com a operação em andamento, o fazendeiro continuava com a prática ilegal, como explica o promotor Pablo Hernandes Viscardi.
Nós, incansáveis, com uma atuação bem incisiva, inclusive do pessoal da Polícia Militar, do nosso BPA, a gente conseguiu mapear, detectar e comprovar que esse denunciado fazia isso, infelizmente, por várias vezes. Então, foi pedida na justiça a prisão preventiva dele, busca e apreensão de celular, busca na residência. E, então, foi cumprido. Hoje ele se encontra preso preventivamente e na data de sexta-feira ele foi denunciado.
Ainda segundo o promotor, o fazendeiro que está preso deve responder por pelo menos 4 crimes.
Em tese, né, segundo a denúncia, de 4 crimes. Desobediência à ordem judicial, causar dano em unidade de conservação, e a gente detectou que ele causou um dano de 619 hectares, algo em torno de 8, equivalente a algo em torno de 867 campos de futebol. Além disso, ele também, com a manutenção, ele desmatou a unidade e depois, com a manutenção do gado, cercamento, ele impediu a regeneração natural da floresta nativa ali, que é mais um crime. E para além disso, através do uso da pecuária, ele queria explorar, ele invadiu propriedade pública, já que o parque é propriedade pública, é do Estado.
O Parque Estadual de Guajaramirim é uma unidade de proteção integral com aproximadamente 200 mil hectares, localizado entre dois municípios do Estado, Nova Mamoré e Guajaramirim, que dá nome ao parque e faz fronteira com a Bolívia. Ao longo dos anos, a região vem sofrendo devastação em decorrência da permanência de invasores no local. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Rondônia a gente segue para Roraima, porque um esquema de exploração de cassiterita na terra indígena Yanomami foi alvo de operação da Polícia Federal. A operação denominada Forja de Hefesto investiga uma das maiores fundições do mundo por compra de minério ilegal. Acompanhe com Felipe Gustavo.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira 14 a Operação Forja de Hefesto, com o objetivo de desarticular um esquema de financiamento e exploração ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. São cumpridos 4 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima em Boa Vista, Roraima, Ariquemes, em Rondônia, e Ribeirão Preto, em São Paulo, além do bloqueio de mais de 240 milhões dos envolvidos. Segundo a Polícia Polícia Federal. As investigações identificaram transações financeiras relacionadas à venda de cassiterita extraída ilegalmente da terra indígena Yanomami. A empresa, deliberadamente ou por negligência, não verificaria a origem do mineral comprado e faria aquisições de uma mineradora com matriz em Rondônia e filial em Roraima, onde não há garimpos legais. Posteriormente, o mineral processado seria exportado, sendo adquirido por grandes multinacionais, inclusive por Big Techs. Outros suspeitos seriam responsáveis por maquinários em garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. Revenderiam a cassiterita extraída ilegalmente a intermediários responsáveis por lavar o minério com o uso de empresas que possuem lavras regulares em outros estados. A justiça determinou a suspensão das atividades da mineradora, que possui mais de 150 processos minerários, inclusive para pesquisa e exploração de minérios. As investigações seguem em andamento.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o período de chuva só deve normalizar a partir de fevereiro e a baixa incidência tem preocupado o setor naval, que teme que a navegação só seja normalizada com a chegada das fortes chuvas. A reportagem é de Orestes Ritaife.
A previsão feita pelo Sistema de Monitoramento Climático da Universidade do Estado do Amazonas desta semana deixou o setor naval em alerta. Os donos de embarcações e empresários do ramo de navegação esperavam que os rios da Bacia Amazônica fossem subir com mais velocidade. Só que as chuvas ainda estão caindo em pouca quantidade no Amazonas e a tendência é que tudo se normalize somente em fevereiro, por causa do fenômeno El Niño, que provoca escassez de temporais na região, como explica a meteorologista do Metsul, Estael Cias.
Do El Niño a gente vê essa curva ainda em ascendência, não estabilizou, então ainda vai aquecer mais. E agora tem uma outra mancha aqui de águas mais quentes para chegar também e reforçar esse aquecimento que já está no patamar de 2 graus. Então, nas próximas semanas, teremos ainda um reforço por essa condição e devemos ainda ter intensificação, então, desse El Niño. E o ápice, o período mais forte, mais intenso, continua a previsão que aconteça na virada de 2023 para 2024, então, entre janeiro e fevereiro.
O retardo no volume de chuvas preocupa o setor naval, que esperava que a navegação se normalizasse nas próximas semanas. Para o consultor naval Alex Monteiro, a ausência de chuvas pode comprometer a subida dos rios e, consequentemente, interferir na navegação.
Até o rio estiver numa condição que tem uma certa profundidade, uma boa condição de navegação, então isso aí ainda vai durar alguns meses. Então a gente verifica pelo calado, pela profundidade do Rio Negro aqui em Manaus. Hoje a gente está em torno de 15 metros e meio praticamente. Ele está mais de 3 metros do que abaixo do mesmo período do ano passado. Mais de 5 metros em relação a 2021. Então até ele conseguir ter uma profundidade ainda maior, com certeza ainda vai alguns meses pela frente, né? Então a gente aguarda aí o começo do ano aí que venha bastante chuva aí para a profundidade dos rios aumentarem, né?
Segundo as análises dos especialistas, devido à seca severa, o nível dos rios no Amazonas ainda estão em níveis baixos. Apesar de crítico o nível dos rios, a navegação de pequenas embarcações já está acontecendo nos lugares onde até pouco tempo não era possível, como explica o catraeiro Mário Jorge da Silva.
Eu não ia dar para chegar de rabetinha lá, só de rabeta, de barco grande não. 3 semanas atrás não dava para chegar lá, não. Os caras andavam 4 quilômetros por terra para poder chegar na comunidade.
Agora com a subida do rio já dá para chegar lá?
Agora já dá para chegar, de rabeta.
Com as previsões de poucas chuvas, a expectativa é que a navegação só se normalize em meados do mês de março. O baixo nível das chuvas também indica que o período de cheias em 2024 pode alcançar níveis dentro da média e que a subida das águas não cause tanto impacto à população.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, leilão da ANP gera preocupação na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E o setor de serviços do Amazonas voltou a registrar queda em outubro deste ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado está entre os que registraram o pior desempenho a nível nacional. Saiba mais com o Nuno Lobo.
O setor de serviços no Amazonas teve queda de 2% em relação ao mês anterior, setembro. Já na comparação com o mês de outubro de 2022, a retração foi de 4,5%. No acumulado do ano de 2023, a redução foi também de 2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O supervisor de divulgação do IBGE Amazonas, Adjalma Nogueira, explica que a queda no volume de serviços no estado indica o fraco desempenho que o setor registrou ao longo deste ano.
O indicador de queda nas vendas de serviços em outubro é mais uma notícia ruim para atividade que já vinha apresentando fraco desempenho em outros indicadores. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, as vendas reduziram pelo quarto mês consecutivo. Assim, os serviços não estão conseguindo nem mesmo superar o que já foi alcançado em 2022.
A variação negativa acumulada neste ano inseriu o setor de serviços do Amazonas na antepenúltima posição entre os estados e o Distrito Federal. Os piores desempenhos foram registrados no Amapá, com menos 3,6%, São Paulo com menos 1,3% e o Amazonas com 2,0%. Ainda segundo Nogueira, a tendência é que o setor de serviços no Amazonas continue em queda, devido ao fraco desempenho das atividades.
Com menores vendas em relação a 2022, o acumulado de crescimento, que em janeiro era 8%, agora é de apenas 2% e está em queda há 11 meses. A média móvel trimestral negativa demonstram que há poucas possibilidades de reversão do quadro na próxima divulgação, restando apenas a possibilidade de fechar o ano com o principal indicador no azul.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E leilão da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, tem gerado preocupação na região amazônica. Foram arrematados 4 blocos exploratórios na bacia do Amazonas, nas proximidades de terras indígenas e unidades de conservação. Confira com Liege Costa.
Mesmo com recomendação contrária do Ministério Público Federal, na última terça-feira, o leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás natural foi realizado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. ANP e gerou preocupação entre o órgão federal, organizações sociais e comunidades indígenas da região amazônica. O órgão afirmou, segundo o laudo técnico, que a exploração de petróleo e gás na Amazônia é um risco para a biodiversidade, o meio ambiente e os povos indígenas da região. No entanto, dos 192 blocos arrematados, 49 estão localizados na bacia do rio Amazonas, nas proximidades de terras indígenas e unidades de conservação. Juliano Bueno de Araújo, diretor de campanhas e estratégias do Instituto Internacional Araiara, explica que os povos indígenas que devem ser afetados pela exploração de petróleo e gás sequer foram ouvidos e ficaram indignados com a situação.
E vimos parentes indígenas, tanto da Amazônia como de Santa Catarina, em prantos de choro, sabendo que seus territórios foram adquiridos para a exploração de petróleo e gás. E indignados no sentido de não terem sido chamados, avisados. Não foram perguntados se tinham interesse nisso. Então, absolutamente foi rasgada a Convenção 69, da ONU, onde a consulta prévia não foi realizada.
Apesar disso, por conta de uma intensa mobilização entre organizações sociais e sociedade civil, nenhum território quilombola foi arrematado neste leilão, como destaca Juliano, salientando que quase mais de 5 mil pessoas seriam diretamente atingidas pela exploração.
Nenhum território quilombola foi adquirido nesse leilão, fruto da mobilização realizada pela Araiara, pela CONAC e as associações quilombolas que teriam os seus territórios devastados pela indústria fóssil, e das quase mais de 5 mil pessoas que seriam diretamente atingidas. Então, não temos esses territórios leiloados, fruto desse esforço de estudo, diagnóstico, mobilização e ações civis públicas. Isso trouxe alívio e vimos muitos daqueles que estavam no protesto ontem, de quase 200 pessoas, aliviadas nesse sentido, mas ao mesmo tempo preocupadas, sabendo que o leilão permanente sempre poderá, em algum momento, colocar novamente os seus territórios para leilão.
Após o leilão, o MPF pediu explicações da ANP para que a agência se manifeste sobre a manutenção dos blocos exploratórios da bacia do Amazonas no processo, mesmo diante de uma recomendação que pede a exclusão desde 2015. O MPF solicitou manifestação em 5 dias. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia. E o estudo liderado pela Fiocruz Amazônia avalia a relação entre a coloração dos rios do Amazonas com a incidência de mosquitos da malária. Acompanhe com Gabriel Ferreira.
Com abordagem inédita, estudo desenvolvido pela Fiocruz Amazônia em parceria com a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento avalia a relação entre a cor dos rios com a incidência de mosquitos da malária. Liderado por Fernanda Fonseca, vice-chefe do Laboratório de Modelagem e Estatística, Geoprocessamento e Epidemiologia da Fiocruz Amazônia, o trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores realizou análises com dados de 51 dos 62 municípios do Amazonas a partir de imagens de satélite.
Foram observados, então, dados sobre a incidência da malária em um período de 17 anos, compreendendo os anos de 2003 a 2019. Para a identificação da coloração dos rios, utilizamos imagens de satélite. Além disso, foram usadas também informações de estações fluviométricas pertencentes à Rede Hidrometeorológica Nacional, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e a base de dados do projeto Oriban.
Fernanda Fonseca também explica sobre os resultados obtidos com a pesquisa que foram publicados em artigo científico na Malaria Journal e também foi tema recente de reportagem da revista Forbes.
Os resultados apontaram padrões de altas e baixas taxas de incidência da malária entre os municípios observados e ao longo do tempo investigado. Comparado às classes de valores mais baixos e mais altos de incidência da malária entre as cores de água avaliadas no estudo, os valores médios de malária em rios de água preta foram substancialmente superiores, por volta de 96% e 99%, quando comparados aos municípios localizados próximo à rio de água branca.
A pesquisadora também destaca sobre como os resultados do estudo podem contribuir ao combate à doença.
A pesquisa apresentou resultados relevantes para auxiliar a vigilância em saúde, como reconhecimento de áreas suscetíveis e identificação dos locais com maior risco de transmissão da malária, contribuindo assim para um planejamento mais preciso e eficaz das ações voltadas ao controle, prevenção e combate da malária na região. E, consequentemente, auxilia na maior qualidade de vida da população, em especial as populações ribeirinhas e que vivem em locais mais remotos, que é a população mais afetada pela malária.
De Manaus, Gabriel Ferreira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará participam da criação da Rede de Pesquisa em Aquicultura da Amazônia Legal. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Docentes dos campos de Santarém e Monte Alegre da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, participaram em Belém do primeiro Encontro Internacional de Aquicultura e Pesca, IFC, sigla em inglês, Amazônia. Durante as discussões relacionadas à aquicultura, pesquisadores de diferentes instituições tomaram a iniciativa de formar uma rede de pesquisa, que resultou na criação da Rede Aquicultura na Amazônia. A proposta da rede visa fortalecer a aquicultura na região amazônica através da formação de profissionais de excelência na área e, para isso, é necessária a união de diferentes pesquisadores atuantes em diversas linhas de pesquisa e extensão aquícola, como destaca Michele Fujimura, docente da UFOPA e que esteve presente no encontro.
Então, durante esse evento, foi idealizado a criação de uma rede de pesquisa, a Rede de Pesquisa Aquicultura na Amazônia Legal. Ela, inicialmente, está sendo formada por profissionais pesquisadores das instituições de ensino do estado do Pará. A ideia dessa rede é buscar recursos para projetos de pesquisa, para melhorar nossa infraestrutura, para melhorar a composição de corpo docente das instituições, visando principalmente a formação de excelência de profissionais na área da aquicultura.
Michele pontuou ainda que, ao final do encontro Amazônia, parte do grupo de pesquisadores da UFOPA e de outras instituições federais de ensino entregaram a carta a Belém, apresentando à rede seus objetivos e solicitando apoio ao presidente do IFC Amazônia e o ex-ministro da Pesca e Aquicultura.
Então, ao final desse evento, pesquisadores que realizaram a formação da rede entregaram a carta a Belém ao ex-ministro da Pesca e Aquicultura e também presidente do IFC Brasil e IFC Amazônia, o senhor Altemir Gregolin. A ideia da entrega da carta ao ex-ministro da Pesca e Agricultura foi que ele ficasse ciente da formação dessa rede durante o IFC Amazônia e também para solicitar o seu apoio em busca de atingir os objetivos que a rede visa alcançar com sua formação.
A rede inicialmente está sendo formada por profissionais de instituições de ensino superior e técnico do estado do Pará, sediados nas cidades de Bragança, Belém, Santarém, Monte Alegre e Tucuruí. São elas a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, a Universidade Federal do Pará, UFPA, Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, e o Instituto Federal do Pará, IFPA. No entanto, a rede deve ser ampliada e pesquisadores de outras instituições da Amazônia serão convidados a participar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Baicareiro inaugurou o espaço de convivência para melhor atender público do município. As informações com Derleia Oliveira.
O novo espaço de convivência da Baicareiro será utilizado para a realização das atividades recreativas e pedagógicas. A conquista foi possível a partir da parceria da Federação Amazonense das APAES e o Amazonas da Sorte, que abriu a oportunidade para que a APAE inscrevesse projetos de melhorias em sua estrutura e, a partir de uma avaliação, a gestão optou pela construção de um espaço de convivência. Éder Jouber Santos, presidente da APAE no Careiro, falou com gratidão desta conquista.
A APAE está muito contente com essa conquista, que vai ajudar muito as nossas atividades no ano de 2024.
O presidente ressalta as parcerias que vêm fortalecendo o trabalho da APAE.
E queremos agradecer de coração, em nome de todos os pais, todos os funcionários, ao Amazonas da Sorte, também a Federação das APAES do Estado do Amazonas. A gente está muito satisfeito com esse empreendimento que agora vai fazer diferença na vida dos nossos assistidos da APAE Careiro.
A diretoria está em busca de parceiros e recursos que possibilitem a reforma ou reconstrução do prédio cuja estrutura antiga não atende mais às necessidades da instituição, que tem mais de 100 pessoas com deficiência inscritas para os atendimentos especializados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Flávio Dino no STF. Saudações, querido ouvinte e seguidor
da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Na última quarta, dia 13 de dezembro de 2023, e nessa quinta, dia 14 de dezembro de 2023, um dos grandes assuntos do momento é a indicação, a sabatina e a consequente aprovação do ex-governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Indicado pelo presidente Lula, o atual senador licenciado e ministro da Justiça do Brasil irá assumir a vaga da ministra do Supremo, Rosa Weber, que se aposenta por motivo de idade após quase 12 anos na Corte Federal. A sabatina que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal fez ontem com o ministro Flávio Dino foi transmitida em várias mídias e foi um misto de confrontos ideológicos, saber jurídico, manifestos políticos e técnicas de oratória. Dino e Lula saíram vitoriosos, afinal, o nome do ministro da Justiça foi aprovado. Digo mais, o Brasil saiu vitorioso, pois Flávio Dino, além de notório saber e competência na esfera jurídica, atuou com competência nas três áreas do poder: judiciário, quando juiz federal, legislativo, quando deputado federal e senador, e executivo, quando governador do Maranhão, por dois mandatos. A preocupação que fica é, como suspeitaram alguns senadores, se o Dino do STF saberá abdicar ou pelo menos mitigar as ideologias e estratagemas da vida político-partidária. Veremos. Uma coisa que não queremos ver é ativismo político na mais alta corte do judiciário. Entretanto, precisamos de um STF aguerrido para confrontar inúmeros absurdos que surgem na sociedade, tanto do espectro da direita como do espectro da esquerda. Outra coisa que precisamos, e sempre, é que nossas instituições republicanas funcionem a contento para o bem da democracia, pois é a democracia que deve prevalecer. Para nós, povos da Amazônia Legal, também é importante ver um amazônida no STF. Oremos para que o futuro ministro do STF, Flávio Dino, honre nossa democracia e nossa Amazônia. Querido ouvinte das rádios católicas interligadas pela RNA, receba meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.863 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Orestes Litaif, Gabriel Ferreira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você. Uma boa noite.